Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou o Felipe Zenise e esse é mais um Sinapses Podcast da Sandbox Escola Estratégia. Mais uma semana, estou ao lado aqui do meu amigo, do meu companheiro Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, Fê, tudo bem? Oi, pessoal. Todo mundo bem por aí? Vamos nessa.
Maravilha. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente por aqui, hein? A gente está gravando há 2 dias das eleições, o clima está meio tenso, o assunto está um só. E a gente resolveu nos dar esse presente à nossa saúde mental de falar de outra coisa hoje. E a gente vai falar de uma coisa mais leve, que é entretenimento. Então a gente vai trazer uma peça de entretenimento para cá e discutir o que, que tem de estratégia nela. E essa peça de entretenimento finalizou a sua primeira temporada no domingo passado. É House of the Dragon, a Casa do Dragão, spin-off aí de Game of Thrones. E toda a franquia, né, tem muita coisa de estratégia legal que a gente pode absorver. Então a gente aproveitou essa oportunidade e vamos falar dessa primeira temporada. O que, que a gente pode aprender, lições que a gente pode aprender de estratégia com os movimentos dos personagens e tudo mais. E antes disso, vamos também falar um pouco, já para ficar no tema, vamos falar um pouquinho sobre streaming, só que numa pegada diferente do que a gente já falou por aqui, mas sobre uma coisa de lançamentos e como isso se compara com televisão, vai ser um papo interessante também. Mas ainda antes, apresentando aqui a escola para quem eventualmente não conheça, a Sandbox é uma escola de estratégia em que a gente se propõe a capacitar as pessoas a pensarem mais estrategicamente, isso independentemente do tema. A gente tem cursos por aqui de estratégia digital, falamos também de metodologias criativas, soft skills, data intelligence, um monte de coisa. Só que todas elas a gente pega esse viés de pensamento estratégico, que significa orientar o pensamento para resultado, para geração de valor, para um pensamento mais lógico e, ao mesmo tempo, mais criativo também. E essa semana a gente quer reforçar o que a gente falou para vocês na semana passada sobre o nosso curso de tendências para 2023, porque está começando, né, Dani? Está chegando aí, né?
Sim. Semana que vem começa. Então, para quem está ouvindo isso agora, quando está indo para o ar, a gente começa agora dia 7 de novembro, primeira aula, a gente vai ter o nosso Strategy Trends, é um curso híbrido. Então, a gente tem 3 aulas live sobre cenário econômico com o Alexandre Saconato, que é um economista muito legal. Vamos ter uma aula sobre Web3, especificamente, que é um assunto gigante, com o Mitch Lisboa e o Gabriel Tavares de Lima, da WGSN, vai falar sobre tendência de comportamento. E, além disso, a gente tem dois módulos que estão gravados também, né? Sobre tecnologia e sobre mídia. Então, são todas as perspectivas que você pode ter e que são importantes para planejar 2023, para pensar 2023 e para fazer marketing e estratégia em 2023. É bem legal o curso. Se inscreve aí que vai valer a pena.
Muito bom. Então, todo mundo aí está convidado. Entrem no site sandbox.ee. de Escola de Estratégia, que vocês vão conhecer aí o curso de Strategy Trends e todos os outros que a gente tem, com certeza alguma coisa ali vocês vão curtir, tá bom? Então vamos embora para nossa estratégia em pauta. Bom, a matéria hoje é da Vulture e ela diz o seguinte: dragões contra elfos. Quem tem a melhor estratégia de lançamento? Aqui, evidentemente, a Vulture está comparando aqui as duas séries que, né, mais bombaram aí no último mês, pelo menos, 2 meses talvez, que são as duas superproduções do mundo dos streamings aqui, que é O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, e House of the Dragon, né, a segunda série da franquia Game of Thrones. E esse papo aqui é interessante porque ele não está comparando aqui os streamings no sentido que a gente já falou aqui, né, da batalha entre eles, quem tem mais produção, preço e etc e tal, a gente já abordou todas essas questões. Aqui ele está pegando um aspecto mais específico aqui da coisa, que é essa coisa do lançamento. Por quê? Game of Thrones é historicamente uma série com horário para lançar. Ela acontece domingo às 10 da noite, ponto. É o clássico domingote que a gente viveu aí por tantos anos. Eu, inclusive, fui daqueles que, a partir de determinada temporada, me reunia com os amigos todo domingo, comer uma pizza e ver o Game of Thrones categorizando e tudo mais. Era uma coisa. E ele continua assim no streaming. Claro que a HBO continua como canal a cabo, lançando às 10 horas, mas eles lançam no streaming também às 10 horas, então eles mantiveram esse ritual. Já a Amazon, com O Senhor dos Anéis, ele lançou sexta-feira, meia-noite. E era um pouco da ideia deles aqui, e obviamente não com essa pretensão de fazer um evento, mas com a pretensão de chegou o dia é sexta, primeiro minuto da sexta tá lançado, vocês veem quando vocês quiserem, e beleza. E outras séries tantas lançam de uma vez. A Netflix, a maioria delas lança de porradão e as pessoas veem direto. E assim por diante. Então aqui a gente vai bater um papo sobre o que é melhor. É melhor lançar de uma vez? É melhor lançar num horário qualquer uma vez por semana? É melhor lançar, que nem a Disney faz às vezes, né? 2-3 episódios de uma vez para você já curtir uma pequena maratoninha e depois começar a vir outras coisas? Ou marcar um prime time, que nem a HBO faz. O que é a melhor estratégia de lançamento, Daniel de Tomaso?
Eu vou responder para vocês a melhor estratégia de lançamento. Mas acho que tem uma discussão mais interessante aqui, que é, melhor do que falar sobre estratégia de lançamento, qual é a melhor, assim, acho que o que mais me chamou a atenção lendo essa matéria é de como é importante a gente ampliar o nosso repertório quando a gente faz estratégia. Pensa assim, por que a HBO fazia lançar domingo 10 horas da noite? Porque eles só tinham TV linear, eles não tinham, nem tinha streaming da HBO naquela época e tudo mais, então era só TV linear, era aquilo que eles faziam. Depois veio Netflix com House of Cards, que foi acho que a primeira produção original deles ali, que fez muito sucesso, e que consagrou um comportamento que eles perceberam na plataforma, que era o comportamento de binge-watching, que é maratonar séries. Então eles viam outras séries que já estavam ali, pessoas assistindo um episódio atrás do outro, matando em 2 ou 3 dias, em 2 ou 3 sentadas no sofá, e falaram, vamos incentivar esse comportamento. Então, primeiro, só existia um jeito. A tecnologia abriu outro jeito que criou outro comportamento, e eles decidiram alavancar esse comportamento, e foi muito bem sucedido.
Eu posso colocar um ponto? Inclusive, eu acho que você tem razão, eles fizeram isso, olharam o comportamento, falaram, vamos incentivar. E eu acho que, inclusive, para forçar um contraponto. Porque
sim,
naquele
exatamente,
momento,
exatamente.
Era o streaming era o diferente da TV linear, que só existia ela. Eles falaram, cara, vamos forçar um contraponto. Aqui você assiste tudo que você quiser, na hora que você quiser, na quantidade que você quiser. Na TV linear é só quando... Então, acho que é um contraponto forçado, assim, até, né?
É isso, assim. É o traficante, é o open bar do traficante ali, né? Falar, aqui você chega, aqui você chega, você pode ser compulsivo e consumir tudo que você quiser sem limites. E foi muito bem sucedido, assim, né? Não tem muita dúvida sobre isso. Qual é o lance? Depois de um tempo, quando você olha de um jeito simples ou simplista, ou meio orientado para playbooks, assim, de negócios, você tende a achar que não, o que está pegando agora é o binge-watching. O que está pegando agora é o maratonar. O que está pegando agora é o não sei o quê. E, na verdade, o mais interessante do que isso é você ter opções de caminho estratégico que você pode fazer, entendeu? Depois de um tempo, antes era só a TV linear, sempre um atrás do outro, um lançamento um por vez, e o streaming sempre em binge-watching. E depois de um tempo, conforme isso vai amadurecendo, essas estratégias vão se misturando, né? Você vai fazendo mais para um lado, mais para outro, puxa para cá, puxa para lá, lança um pouquinho em binge. Então, por exemplo, Netflix fez com Stranger Things, lançou metade para deixar repercutir, para deixar a galera na vontade, e depois lança mais 2, assim, entendeu? Para criar essa coisa. A gente vai falar um pouco mais sobre as vantagens e desvantagens de cada um dos modelos, mas assim, o que é mais legal? O mais legal é você ter armas na mão, entendeu? É você ter opções, você ter coisas para fazer diferentes e compor, e não cair no negócio de falar assim, tipo, ah, esse formato é melhor, esse é velho, esse é novo, tudo mais. Acho que eles estão conseguindo usar com inteligência, na verdade. Mas assim, e nesse sentido, eu vejo até especificamente a Netflix mais travada, assim, né? Com mais dificuldades, assim. Por exemplo, para Better Call Saul, porque era com a AMC, né? Que era também com uma TV linear, assim. Eles faziam em episódios e tinham essa coisa. Mas nas séries originais mesmo deles, assim, tudo mais que não tinha uma exibição em TV linear, era meio sempre binge ou quase binge, assim, entendeu? E eles são até mais travados, assim, até porque eles foram, como o Fê falou, para fazer um ponto, né? Eu acho que quase os caras ficam na dúvida, assim, pô, será que eu posso voltar a fazer o linear? Será que eu
casaram com o formato, né?
É, casar com o formato, assim, tipo assim, não case com as suas escolhas, assim, entendeu? Não case com as suas escolhas, seja aberto, vai, muda, porque vale a pena.
Bom, mas falando das vantagens e desvantagens aí, né, dos formatos diferentes, né? Tá rolando uma experimentação bem bacana. Acho que quem experimenta menos são as duas iniciais aí. Tanto a Netflix, que casou com o formato de binge, quanto a HBO, que já veio no formato de TV linear e ainda é um canal a cabo. Acho que essas duas tendem a experimentar menos, mas mesmo elas experimentam. O Dani acabou de falar do Stranger Things, que fez isso, né? É, mas as outras, elas estão indo numa de, pô, vamos uma vez por semana, vamos lançar tudo. Tem essa coisa de lançar 3 episódios.
Estão mais loucão assim, né? Estão mais vida louca.
É, e estão certos, né? Porque sim, tem que testar mesmo. Até porque eu acho, tendo a achar, que cada tipo de produção talvez mereça um tipo de formato. Uma coisa como Game of Thrones ou Senhor dos Anéis são eventos. São eventos, de fato. São coisas muito grandes, assim, cara. É série enorme, né? Série que nem parece TV, né? Parece outra coisa. E, então, pô, essas talvez façam sentido. Você ir na manhã, um por semana, aquela coisa de degustar e de criar um evento em torno e tal. Tem outras coisas que são mais, sei lá, uma sériezinha mais de comedinha, sitcom. Tem por que talvez ficar... Esse é o tipo de série, nessa série de 25 minutos, engraçadinha e tal, que você quer ver uns 3, 4 na sequência. Então, talvez essas não tenha por que ficar lançando uma vez por semana também. Então, acho que estão certos de experimentar assim e talvez chegue a essa conclusão de que vamos ter todos os formatos um pouco à disposição e a gente, dependendo do tipo de produção, a gente lança mais, lança menos.
E eu acho que, provavelmente é uma conta ali que eu não sei isso agora, eu tô imaginando, mas é uma conta que fala meio sobre o potencial da série, de um lado, e os prós e contras de cada formato. Então, assim, qual é o pró do formato de binge, do formato de maratonar? É mais fácil viciar o cara naquele conteúdo, entendeu? Porque você dá uma coisa, depois você dá outra, depois você dá outra, e assim, você tá alimentando um monstrinho, assim, né?
A retenção, né?
É, assim, ele tem um lado de retenção e tem um lado meio assim, talvez você nem ligue tanto para aquilo. Antigamente, assim, se... Sabe aquela série que você fica com dúvida se você vai continuar vendo depois do primeiro episódio? Assim, você mata a dúvida na hora. Você já assiste o segundo e o terceiro e já faz, assim, sabe? Mas ele desfavorece o quê? Essa mobilização para repercussão. Não é que não tem, assim, não tem dúvida. Por exemplo, que você, quando você fala de Stranger Things, tem uma mobilização, uma repercussão social enorme e tudo mais.
O Round 6, lembra aquela? Que bombou, mano.
Lembro, exatamente. O jogo da Lula.
Jogo da Lula.
Round 6 é o jogo da Lula. Só quem criou o jogo da Lula. Porém, eu acho que a coisa de você criar lançamentos mais espaçados e definidos cria mais espaço para essa mobilização. Você quase que sincroniza a repercussão, né?
Isso, porque parece que vai embora muito rápido. Round 6, por exemplo, a gente falou menos de uma semana e nunca mais ouviu-se falar daquilo, né?
Exatamente.
Faz um mês e meio que tá falando, né?
Não, isso, assim. Então, eu acho que é... O cara olha pro potencial daquela série, pro potencial daquele conteúdo e tem uma ferramenta ali do quanto ela tem potencial de repercussão, quanto eu posso colocar mais, quanto eu posso colocar menos, quanto eu dependo dessa repercussão, quanto eu não dependo. É o que a gente falou, assim. Cara... A última temporada de Stranger Things, e foi legal, sucessão, não sei o que e tal, assim, eu tenho certeza que os caras ficaram lá dentro falando assim, será que a gente lança um episódio por semana? Entendeu? E caberia muito, bicho, pra manter a galera, pra você sincronizar, pra você tornar isso essa experiência mais social, assim, sabe, de você, como você faz, assim. E aí tem uma questão até maior nessa história, que, assim, tem um outro lado, uma outra desvantagem do modelo de binge. Ele é favorável para retenção, mas eu acho que ele também... Eu tenho a impressão que ele favorece um esgotamento com relação à plataforma. Sabe, tipo, quando você vai num buffet, tem um monte de comida, você come tudo e fica empanturrado, assim? As pessoas têm um pouco essa sensação, às vezes, com Netflix, assim, né?
É uma coisa, com certeza.
Assim,
esgotante, mais... né?
Esgotante, e que eu não quero mais comer essa comida. Eu preciso de uma novidade, eu preciso de uma outra coisa, eu preciso ir em outro restaurante, Eu acho que isso foi muito importante para construir a plataforma, para chegar no tamanho que eles chegaram, mas eles agora claramente também precisam de outras coisas. Porque, assim, eles chegaram a dois limites, né? Claramente, falando do negócio, voltando para um papo mais de negócio que a gente falou, eles chegaram a dois limites. O limite da fome das pessoas, que as pessoas vão se empanturrando e não vão querendo mais, e o limite de dinheiro para ser dono de todas as novidades, entendeu? Então você tem que criar uma maneira de racionalizar essas entregas, porque senão você não vai chegar.
Eu, lendo essa matéria e lendo algumas outras que estão discutindo bastante sobre o formato de advertising dentro dos streamings, né? eu fiquei com uma puta sensação sobre, cara, será que esses caras estão de alguma forma reinventando a TV linear, assim, porque o streaming quando nasceu, quando a Netflix, ele era claramente outra coisa, porque era do tipo, cara, aqui é um catálogo de um monte de coisa, você assiste quando quiser e acabou. É o que a gente falou de forçar o contraponto, era realmente muito diferente. E não tinha propaganda, né? Então são duas coisas fundamentais da TV linear, né? Horário e break. Agora o streaming tá entrando numa de que ele tem dia e hora para as coisas entrarem e ele tem comercial. É, em muitos formatos, em muitos planos. Praticamente todos os streamings têm um plano que você pode aceitar comercial e pagar mais barato. E aí tá se discutindo como fazer essas inserções. A gente vai colocar no começo, a gente vai colocar no meio, a gente vai colocar um bannerzinho no meio, tipo, sei lá, insert de que nem no futebol tá rolando agora. O que vai rolar, assim, de formatos comerciais, né? E toda essa discussão eu fico olhando e falando, caramba, meu, é uma rediscussão sobre a própria TV em si, né? Então é do tipo, de dando a volta e voltando pro mesmo lugar.
Tem mesmo galera falando assim, nossa, que legal, a Netflix acabou de inventar a TV a cabo, né?
É, exatamente. Porque se tem horário, se tem um por semana, se tem break comercial...
É, vai ficando parecido, continua, mas continua sendo on demand, né? Essa vai continuar sendo uma diferença que mudou. Mas eu acho que sim, né? E acho que assim, e a discussão sobre isso é onde houver olhos prestando atenção, ou eyeballs, como falam assim, em inglês direto, haverá gente querendo colocar propaganda, entendeu? E uma hora a propaganda vai chegar, assim, entendeu? Pensa na experiência de YouTube, gente. As crianças aqui em casa assistem bastante YouTube na TV. A quantidade de propaganda, ela já começa a ter relação com propaganda, assim, parecida com o que a gente tinha vendo propaganda repetida. Então, outro dia elas estavam vendo propaganda, acho que era do KFC. Começou a entregar muito aqui. E elas começaram, depois de um tempo, cantar a musiquinha do KFC, porque começou a entregar muito, e me pedir pra comprar KFC, assim, entendeu? E assim, sabe coisa que acontece, você tá treinando a TV, que aquele você vê, você malha, você repete, você mete ali no GRP mesmo, mete na repetição, começa a acontecer, assim. E acho que a mesma coisa que aconteceu com o YouTube vai acontecer com serviços de streaming e todos sentiremos saudades desses tempos, assim, até porque vai chegar uma hora que vai ficar caro, certamente vai ficar caro demais ter a versão sem propaganda, porque a propaganda tem esse poder do atropelar tudo, né? Tipo, onde tiver, uma hora ela vai chegar, bicho, uma hora ela vai chegar.
A propaganda adora grandes eventos, né? Um Isso. espaço mais caro é o Super Bowl, porque é um grande evento, tá todo mundo assistindo ao mesmo tempo. Então, essa coisa de data e hora pra acontecer... Porque assim, eu acho que os dois únicos fenômenos que eu lembro de TV, assim, grandes, fenômenos populares, culturais, gigantescos, foi Game of Thrones, assim, de série, né, claro. Game of Thrones e Lost, que era uma coisa, que eram coisas absurdas, assim, de se... o dia que saía era evento, era teoria, era... Enfim. E, meu, nada mais saboroso pra propaganda do que isso, né, surfar nesse tamanho de evento, né, coisa que as pessoas... param e todo mundo junto tá vendo, conversando, teorizando, etc e tal. Então, se a propaganda começar a crescer, eu acho, no streaming, eu acho que esses formatos com data e hora, assim, e sei lá, o domingo à noite vai ser... Até eles, na matéria da Vulture ali, eles sugerem isso, sei lá, cada um criar o seu prime time, né? Então, 10 da noite no domingo é o HBO prime time, todo mundo sabe disso. Tá, e os outros, cara? E a sexta-noite, e o sábado, e a quarta... E eventualmente vai começar a se criar esse tipo de coisa muito mobilizado também, além de já funcionar, pelo esse motor da propaganda que vai empurrar isso também, né, cara? Então, vamos seguir observando aí, vamos ver o que acontece. E, para vocês continuarem tendo esse tipo de discussão aí com a gente, não só no podcast, assine as nossas newsletters. Entra lá no site sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho e vocês colocam seu e-mail. E vai começar a pintar newsletter toda quarta, toda sexta para vocês aí. A gente discute esse tipo de coisa aí, movimentos desse tipo que a gente está conversando aqui e acabam chegando por ali também, tá bom? Então, vambora falar sobre House of the Dragon. Bom, gente, então hoje, como já avisei, vamos fazer uma coisa diferente aqui. A gente vai analisar... lado estratégico, assim, ou o que dá pra aprender, né, sobre estratégia na série House of the Dragon. E, evidentemente, tem spoiler de ponta a ponta, doidão, sem freio. Inclusive, eventualmente, pode pintar um spoiler de Game of Thrones aqui no meio, sem restrição, tá? Então, Se você não viu um ou outro e se importa muito com spoilers, dá um pause aqui, termina de assistir lá, depois volta, senão você vai ter a sua experiência prejudicada, tá bom? Mas vamos lá então, vamos falar sobre House of the Dragon. A gente não vai deixar de ter uma sinapse aqui em um tweet, fazer uma brincadeira com a frase clássica da Cersei Lannister no Game of Thrones. Então, nossa sinapse hoje é que no Jogo dos Tronos ou você tem estratégia ou você morre. A nossa paráfrase aqui da Cersei. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente extraiu 8 lições, olhando para a temporada inteira, que a gente pode absorver desses movimentos, falas dos personagens, e que a gente pode fazer paralelos com a vida real aqui de estratégia aplicada a negócios, tá bom? Então, vamos fazer essa passagem toda. Mas antes de começar, já entrar no tema em si, o que você achou da série aí, Dani? Você gostou? Você curtiu? Você é um fã de Game of Thrones? Ficou satisfeito? Sua opinião, por favor.
Olha, eu sou um fã relutante de Game of Thrones. Eu gosto, assisti tudo, mas eu tenho orgulho de ser um fã de Game of Thrones. Eu não tenho orgulho de ser um fã de Game of Thrones.
Tá bom.
Porque acho que tem zumbi, tem dragão, essas coisas assim, que dá uma quebrada, assim, né? Dá uma quebrada no meu orgulho. Mas é uma bobagem em mim, só um pudor besta mesmo. Eu gosto, eu me diverti muito assistir House of the Dragon. Com grande satisfação, não diria com grande entusiasmo, mas assisti tudo nos domingos, me diverti muito, e acho que House of the Dragon, no certo sentido, falando em termos de storytelling, para abrir um parênteses aqui, uma coisa que a gente já conversou, eu acho uma série mais possível, assim, né? Eu acho que a coisa lá no... era uma história tão gigante, um universo tão maluco, assim, em Game of Thrones, que era quase impossível virar uma série decente com uma história meio fim. Tanto que os caras terminaram a série meio apressado, meio de um jeito insatisfatório. E o livro que tem que sair não sai, porque o cara desistiu de escrever o livro lá pra o negócio. Né? Porque é uma história tão maluca, tem tanta ponta pra fechar. O cara ficou tão louco na coisa de alimentar as pessoas com teorias e subteorias e coisas assim, que não dá, que é uma história que não fecha. Então eu acho que essa é uma história mais gerenciável, assim, sabe? Tem praticamente duas turmas, uma contra a outra, A contra B, tem uma coisa ali fechada com um treco, assim, é bem mais fácil de chegar, assim.
Total, total. E eu gostei também, gostei pra caramba da série. Eu sou um fã de Game of Thrones sem muito pudor ou receio, mas eu fiquei bem puto da minha vida com o final. Foi meio decepcionante, a ponto de eu colocar uma grande interrogação, assim, no House of the Dragon, né? Fui com o pé atrás, assim, falei, ixi, não vai dar certo, só a Casa Targaryen. Até porque eu achava que, exatamente o que você falou, né? Que essa coisa ingerenciável do Game of Thrones era o que fazia ele ser legal. Era essa coisa de um monte de casa, um monte de personagem, você tá meio perdido ali, não saber pra onde ir. Eu achava que era parte da graça, mas como eu mesmo citei ali, né, Lost e Game of Thrones como esses dois grandes fenômenos, são dois finais absolutamente insatisfatórios, pra falar o mínimo. São bem frustrantes e decepcionantes, porque é isso, né? Você vai envolvendo as pessoas, jogando um monte de coisa legal que você quer descobrir o que aquilo significa, e você não consegue entregar no final. E a gente fica frustrado. Então a jornada é legal e o fim é uma desgraça.
É a expectativa, amigo. A expectativa. Não pode criar
essa expectativa. Exatamente. Mas assim, o fato é, essa série, essa franquia, né? Tanto Game of Thrones quanto House of the Dragon, eles têm bastante coisa legal de estratégia, porque, como a gente mesmo já falou, né? Lá no começo, inclusive, nos primeiros episódios, a gente deixou isso muito claro, né? Sobre estratégia ser uma coisa sobre vencer, né? Se é sobre vencer, é sobre um jogo. E a série é isso, né? Game of Thrones. Então é todo mundo disputando um trono. Então se tem disputa, tem estratégia. E é isso que a gente consegue observar. No House of the Dragon, é até, como o Dani falou, uma coisa mais contida, né? Mais dentro de uma família só. Mas não por isso tem menos movimentação de todos os lados. Porque dentro das casas tem as suas subfacções ali. Elas brigam com elas próprias. E não só com a facção da família do outro lado. Então é uma confusão forte, assim, que o Martin montou ali. E tem muita coisa legal de estratégia para falar. Então vamos começar, então, feitas as introduções. Vamos para a nossa primeira lição aqui. A primeira lição que a gente extraiu é que estratégia é uma visão de longo prazo. E a gente fala isso muito baseado no personagem do Otto Hightower, que é a mão do rei, né? Desde o começo do Rei Viserys. E a gente percebe nele, né, um movimento muito lento, às vezes mais sutil, às vezes menos sutil, mas um jogo longo que ele faz para conseguir que a casa dele ocupe o trono, no final das contas, né? Então ele se aproxima do rei como mão, ele deixa a filha dele, a Alicent, muito próxima, meio entre
deixa,
aspas.
Deixa a filha ótima, deixa a filha próxima, ótima. Ele entrega a filha, vende a filha, né?
Entrega a filha. Exato. Não, é que eu ia falar deixa a filha mais no começo, antes, mesmo quando ele estava casado com a esposa dele, a Emma lá, que também não durou um episódio. Mesmo assim, ela fazia parte da corte ali, né? Então ela era amiga da Rhaenyra, ela ficava ali no círculo de amizades do rei. Então ela sempre esteve meio por ali. E o Otto fez isso de propósito. Depois que a mulher dele morreu, ela se aproximou mais ainda. E aí foi empurrada pelo pai para isso. Até que ela se casou com o Viserys. E aí o Otto foi se aproximando. E a casa dele, os Hightower, foram se aproximando cada vez mais do trono. Inclusive com os filhos que a Alicent teve com o Viserys, né? Então é muito interessante. Esse personagem ele tem muito paralelo com o Tywin Lannister, né? Que era também esse papel do velho, a raposa velha, né? A raposa velha que tá sempre querendo chegar mais próximo do trono, assim, e ele faz isso com muita parcimônia. Acho que isso que é interessante pra estratégia, né? Ele não se apressa em fazer esses passos e construir as bases pra chegar na vitória que ele precisa, né?
É, eu acho que tem uma coisa ali que eu acho que você fala de parcimônia, né? Que eu acho interessante, assim, tirar como lição, ele fala pouco, né? E eu acho ele contido. Eu acho que é um arquétipo clássico do estrategista, né? Um só, não é o único, mas é essa pessoa meio contida, e geralmente são pessoas que estão mexendo com os movimentos que estão acontecendo, entendeu? Tem um tipo de estrategista que é o cara que, meu, pega, faz, constrói, fala, lidera, não sei o quê. É um jeito. Esse aqui é outro, assim. É quase que deixa os outros fazerem a força e vai meio colocando coisas que vão acontecendo ali no lugar. E geralmente essas figuras têm mais ênfase na visão de longo prazo, para onde a história está indo, para onde os movimentos estão acontecendo, para onde as coisas estão funcionando, né? E assim, uma coisa que a gente falou aqui no episódio passado, o tempo da estratégia é futuro mesmo, né? Então, saber que as coisas não vão continuar do mesmo jeito que estão é uma coisa muito inteligente, assim, né? É quase que uma aceitação de que as coisas estão sempre em movimento. Que as coisas estão mudando, porque estão mudando. Independente de você fazer alguma coisa com elas, e você meio tentar dirigir essas mudanças, é uma abordagem inteligente, geralmente econômica de energia. Não é a única, lembro, mas é inteligente.
Sim, eu sempre acho muito louco olhar para empresas centenárias, bicentenárias, assim, que você fala, cara, que impressionante, né, cara? Empresas atravessando séculos e conseguindo ainda estar relevantes no jogo delas, assim, né? A gente tem alguns...
Eu não entendo.
Pois é, cara, é impressionante, assim, acho que isso é esse valor de enxergar o tempo futuro aí da estratégia e parcimoniosamente chegando e se adaptando e mudando e fazendo os movimentos necessários para continuar competitivo, eu acho um valor muito legal, assim, porque é uma coisa... É para poucos, né? A gente não tem muitas desses exemplos, mas são muito valiosos, assim, tem muito, muito a ensinar. Empresas, sei lá, como a Toyota, como a GE, são empresas que, além de tudo, elas ainda têm a contribuição absurda para a teoria, né? De como as coisas são feitas e tal. Então, enfim, são... Essa visão de longo prazo é muito, muito interessante, assim. Como o Dani falou, não é a única coisa importante, né? Acho que tem um balanço entre curto e longo prazo que precisa ser tocado o tempo todo, mas essa, sem dúvida, é uma característica fundamental, né? Puxa a segunda aí, meu. Vamos lá.
A segunda é fundamental em estratégia ver coerência entre objetivos e escolhas. O exemplo aqui é o Viserys. Lá no começo, ele é rei. Ele quer muito manter o Reino Unido, união é uma coisa importante para ele, né? Ter união da família, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma escolha. Quando ele escolhe, quando ele aponta claramente a Rhaenyra como sucessora dele, é uma escolha divisiva. Uma escolha que vai dividir pelo machismo daquela realidade, assim, daquele negócio todo. Então, ele faz essa escolha que é contrária ao objetivo dele, assim, né? E eu fico pensando nisso, né? Ele faz isso, eu fiquei lembrando outras vezes, assim, né? Quando ele casa com a Alicent e não casa com a filha lá do Velaryon, também ele tá fazendo uma escolha contra esse objetivo dele. E por quê, acho, nos dois casos, assim, que é uma coisa? Porque, no fim dos contas, ele tem uma vontade, ele tem um outro desejo, ele tem um conflito, assim, entendeu? Ele tem esse objetivo, mas ele quer ter uma mulher que não pareça uma criança, assim, que foi um momento grande de desgaste da série. Ele quer manter o Reino Unido, mas ele também quer agradar a filha e ama aquela filha, quer colocar ela pro pior. E odeia o irmão, sabe, também do lado, que ele não queria que o irmão fosse rei. Então, assim, e aí eu fico pensando muito. Quando a gente está em conflito, quando a gente está dividido, a gente tenta dividir as nossas escolhas. Assim, dou uma no cravo, uma na ferradura. Eu quero isso, mas eu quero uma coisa que é o contrário disso. Não costuma dar certo.
É, exatamente isso, né? Esse é uma no cravo, uma na ferradura, é a anti-estratégia, né? É tudo que a gente acaba não recomendando, né? Porque você não faz uma escolha sólida em que você coloca as suas fichas em um caminho que você acredita que é o melhor para vencer o jogo, né? E nesse caso do Viserys especificamente, eu concordo super com o Dani. Ele tem as vontades dele e nós, como humanos, a gente tem vontade conflitante mesmo. E não tem problema, a gente... Quer dizer, gera problema às vezes, né? Mas, no geral, é da natureza humana ter esses desejos...
Não é um crime, né? Não é um crime, não. Na verdade. Inclusive, é o que muito do que nos faz humanos,
isso.
Assim.
Mas, exatamente.
A gente tem que saber que isso tem consequências.
Tem consequência. E, num ambiente de tomada de decisão de estratégia em negócio, aí eu acho que é mais possível ainda a gente ponderar e tentar mitigar nossas vontades, assim, porque aí é menos sobre a gente, né? Quando você tá numa situação pessoal, que nem a do Viserys, né? Quem vai ser a esposa dele, beleza, ou quem vai ser a sucessão dele, no sentido de agradar a filha, são coisas muito pessoais, né? Mas quando a gente tá numa tomada de decisão de estratégia de negócio, isso precisa sair um pouco da mesa, assim, porque para lidar com a nossa própria emoção, a gente fazer essa coisa de dar uma no cravo, uma na ferradura, isso é muito ruim, vai ser ruim pro negócio como um todo, assim. Então, eu acho que dá, como o Dani falou, não é crime, é normal, é humano, mas em tipos de decisão de negócio que envolvem coisas que vão além da gente, eu acho que a gente tem que se policiar o dobro, o triplo, assim, porque não vai render nada de bom, assim. A nossa vontade dificilmente é a melhor escolha, assim, a menos que ela, nossa vontade seja muito sinérgica com aquilo que tem que ser feito, mas... A gente tem que dar uma boa segurada, né? Bom, para a terceira, então, lição aqui que a gente tira, que é o seguinte. Em estratégia, não vale tudo para ganhar. Então, a gente acabou de falar, né? Pô, é um jogo, é o jogo dos tronos ali, nesse caso. A gente tem que achar o melhor caminho para vencer. Só que a gente tem que ponderar que não vale tudo, né? Todo o caminho que vale. A Rhaenyra fala uma coisa bem legal, que inclusive faz um paralelo com a Daenerys, no Game of Thrones, que ela fala, eu não quero ser rainha de escombros e cinzas. Em que momento tá isso, né? Tá num momento lá no final, no último episódio, em que ela se vê com o trono usurpado, né? Então, o pessoal lá em King's Landing já se apressou, né? Pra colocar o Aegon como um sucessor do rei, porque era o filho... homem do rei mais velho, essa é a tradição. Só que o rei tinha deixado explícito que a vontade dele era que a Rhaenyra fosse a sucessora dele. Inclusive, diversos lords aí dos Sete Reinos prestaram juramento para ela. Quando ela sabe que eles se apressaram para dar o golpe e colocar o Aegon no poder, aí já começa a se formar aquele conselho, vamos invadir, que vamos fazer, vamos brigar. E o Daemon, que é o marido dela nessa da Rhaenyra, né, nesse momento... já tá doidão e já vira e fala, meu, a gente tem dragão, mano. A gente tem bem mais dragão que ele, vamos invadir com o dragão, botar fogo lá e vamos recuperar esse trono na marra. E nesse contexto que a Rhaenyra vira e fala, não, porque se eu fizer isso eu vou ser rainha sobre escombros e cinzas. É muito interessante ver como essa coisa de... tem um limite, né? Tem que ter um limite. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo muito legal disso com um negócio, numa coisa de guerra de preço, por exemplo. Quando você entra numa guerra de preço em que você e seus concorrentes, cada um tá querendo puxar mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, isso acaba ferrando todo mundo, né? Todo mundo acaba prejudicado, com margem negativa, com problema, tentando disputar um consumidor a qualquer custo e todo mundo paga esse custo junto, entendeu? Então, é um paralelo possível com essa ideia de não vale tudo. Tem
estratégias que são destrutivas mesmo, assim, né? Destrutivas do todo e tudo mais. Acho que guerra de preço é um excelente exemplo mesmo, assim, coisa que vai custar para todo mundo, assim, né? E você tem que sobrar alguma coisa para você ter vitória, assim, sabe? Você não pode destruir o objeto do que você tá indo atrás, assim. Senão não adianta nada.
Exatamente. Isso acontece, né? Isso pode acontecer, especialmente quando vira uma coisa meio decisões com fígado, assim, né? Que podem ser destrutivas para o todo, né? É muito ruim.
Quarta, então. Vamos para a quarta. Em estratégia, a definição de vitória precisa estar muito clara. Então, o exemplo aqui é, lembra da Rhaenyra não querendo ir para o pau direto, porque ela entende que a missão dela é manter o Reino Unido ali. Ela não quer ir para a briga, destruir todo mundo, como a gente falou agora, ou tentar algum tipo de acomodação ou conversa, porque ela quer manter aquele reino ligado. Assim, parte do objetivo dela, ela não queria. A definição de vitória dela não era estar no trono. Era ser rainha de um reino íntegro, inteiro, unido, que está dessa maneira. Assim. E aí você começa a entender as coisas que são não negociáveis para você e quanto você pode apertar em alguma coisa, né? Porque muitas vezes, e acho que o jogo é o que embaça as nossas decisões quando está tomando, é tipo quando a gente fica fixado num concorrente. Você fala, meu objetivo é destruir esse cara, assim, sabe? Destruir esse cara. De repente, isso começa a ser mais importante do que aquilo que você quer alcançar, o que você quer atingir nos finalmente. Isso é um problema. Não dá para ser assim, não pode ser assim. Você tem que chegar e olhar para o que vai sobrar, para o que você quer deixar. O que é vitória de verdade? Vitória de verdade não é ganhar do cara do lado, é chegar em algum lugar, entendeu?
É, exatamente. E as definições aí de vitória realmente são muito diferentes. O Daemon, por exemplo, que é claramente o personagem mais caótico, né? mais movido a paixões, ele não tem essa mesma definição de vitória que a Rhaenyra. Isso que é interessante, né? Ou melhor, os dois querem a mesma coisa, que é o trono, mas o jeito que eles querem isso não é nem o jeito que eles querem chegar lá, é o jeito que eles querem estar lá. É diferente, porque o Daemon não se importaria de sentar no trono com escombros e cinzas em volta. Ele quer ir pro pau, porque ele acha que foi injusto o que foi feito. Ele, inclusive, fica com o sentimento de que mataram o irmão dele para dar o golpe, o que é pior ainda. E ele quer ir pro pau, ele quer. A definição de vitória dele é sentar no trono, ponto. Para corrigir uma injustiça. E a definição de vitória da Rhaenyra é essa que o Dani falou. Então, isso é muito legal para a gente perceber dentro das nossas próprias equipes. Quando a gente está definindo estratégia, às vezes não está tão claro assim quanto parece o objetivo comum de todo mundo. A definição de vitória de todo mundo que está naquele grupo, naquela equipe. Por exemplo, o que fica claro normalmente é esse o trono que eu estou chamando aqui, né? O trono é claro que os dois querem. Então, sei lá, ganhar mais market share, todo mundo naquela sala sabe que precisa. Agora, ser mais específico em relação a essa definição de vitória ajuda demais, porque a gente fica muito mais alinhado em relação ao que a gente precisa fazer. E naquele caso ali, ela claramente eram duas pessoas do mesmo lado querendo a mesma coisa, mas não exatamente a mesma coisa, o que gera comportamentos completamente diferentes, assim, né? Então, esse alinhamento sobre definição de sucesso é uma das coisas que muitas vezes na minha trajetória eu vi essa discrepância fazer muito mal, assim, sabe? E por pura falta de alinhamento, muitas vezes.
Quer um exemplo bom, assim, um exemplo que acho que é bem claro disso? Agência de propaganda concorrência. Eu sempre falei ao longo da minha carreira, fui percebendo como concorrências às vezes eram mais corridas, mas mais produtivas em termos de processo de trabalho e colaboração. Por quê? Porque a visão de vitória era muito mais unânime e mais fácil de ser construída do que no dia a dia para várias contas e várias marcas diferentes, entendeu? Então, assim, quando você tem uma coisa ali na frente, e que não é o suficiente, né? Também era meio ganhar o trono, mas quando você consegue construir isso, esse alinhamento faz toda a diferença. Manda a quinta aí, Fê.
Vamos embora, então. Quinto ponto, um ponto interessante aqui, sobre assimetria de informação. Isso é uma das coisas que faz cada player agir de uma forma diferente. É meio um complemento do ponto anterior, porque além da vitória não estar muito bem esclarecida, você pode também ter informações diferentes que te levam a concluir coisas diferentes. E também, se você for pensar no mercado de uma forma geral, é o que faz os agentes econômicos tomarem decisões diferentes, né? Por que alguém compra uma ação e alguém vende uma ação? Se todo mundo tivesse a mesma informação, né, do que aconteceria com aquela ação, ou tivesse a mesma análise, ou tivesse não teria mercado, né? Porque ninguém ia querer vender ou comprar. Só tem um querendo vender, outro querendo comprar, se eles têm informações diferentes que levam eles a análises diferentes, a crenças diferentes, e aí tem jogo. Isso vale para qualquer mercado, empresas competindo por um mesmo segmento e tudo mais. E nesse caso aqui específico do House of the Dragon, a assimetria de informação principal aqui, talvez, seja a profecia da Canção de Gelo e Fogo, né? De um sonho que o Aegon Conquistador teve, haveria um mal muito grande vindo do norte e que devastaria todo o continente. E foi muito do que motivou ele, inclusive, a querer conquistar o Westeros, né? Assim, entre aspas, ele queria conquistar porque ele queria mais terras também. Mas a desculpa oficial tá muito nessa profecia das Canções de Gelo e Fogo, que é toda a história que a gente assistiu em Game of Thrones. E o Viserys comprou muito esse barulho. Ele falava, cara, o reino precisa se manter unido e um Targaryen precisa estar no trono, senão esse mal vai devastar o continente. E essa profecia está sendo passada para frente. E quando chegou a vez da Rhaenyra, o Viserys contou para ela. Falou assim, ó, tem isso. Isso aqui está escrito na adaga aqui do Aegon. E tudo mais. E a gente precisa preservar isso para proteger o reino desse mal. Então, a Rhaenyra, quando assume o trono, desde sempre ela vem construindo essa ideia de eu preciso ter união. Eu preciso ter um reino íntegro, como o Dani falou, porque senão eu não vou conseguir me proteger sobre esse mal, e isso precisa ser passado de geração em geração. Só que só ela sabia disso, e quando ela contou isso pro Daemon, foi uma cena pesadíssima, inclusive, provavelmente até desnecessária, né, do Daemon enforcando ali a Rhaenyra e ficando puto com ela, porque ele não sabia daquilo. E quando ele soube, ele ficou puto, provavelmente porque o irmão não contou pra ele, e puto por rever comportamentos do irmão que ele não gostava na própria esposa, e aí deu aquele pau todo. Enfim, mas o fato é, essa assimetria de informação, um saber de uma coisa, outro não saber de uma coisa, muitas vezes é o que leva as pessoas a comportamentos diferentes. E isso em estratégia é super importante. Dentro da mesma equipe é muito ruim ter assimetria de informação, mas ela posta no mercado, é dado, vai ter. O seu concorrente vai ter informações diferentes das suas. É assimétrico, por natureza.
Agora, por isso que uma das coisas que eu tenho pensado muito nos últimos anos, assim, é como a gente produz dentro de equipes, como a gente nivela informação e nivela inteligência mais do que só informação. Eu tenho percebido nos últimos anos, assim, eu voltei a valorizar muito estruturas de inteligência dedicadas. Ter pessoas para trabalhar especificamente com inteligência, com informação, e que se responsabilizam por distribuir essa informação ali dentro. Eu acho que isso tem um valor assim, enorme, e eu vejo, na verdade, como isso gera unidade assim, na equipe. Assim, entendeu? Ah, por que as pessoas não estão no mesmo lugar? Porque elas não sabem as mesmas coisas. Assim, entendeu? E a gente tem que, como estrategista, a gente tem que fazer um trabalho ativo de garantir que todo mundo esteja sabendo, que todo mundo esteja vendo tudo que está rolando para poder sacar e para poder entender, porque senão não tem futuro, não.
Para a discussão não ficar truncada também, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga as mesmas coisas por pura assimetria de informação mesmo, assim, né? Então é...
É isso.
Faz todo sentido isso. Boa.
Seis. Vou meter a seis, então. Viés de confirmação e uma dose de dissimulação pode ser fatal. Aqui o exemplo é da Alicent, quando o rei tá lá morrendo, tá lá, todo zoado aqui, todo zoado, e ela ouve as últimas palavras que tem a ver com a profecia, né, ele tá meio contando a profecia pra ela, mas de um jeito já completamente, você não sabe se ele tá delirando, se ele tá... E ela ouve naquela mesma que ele fala que ele quer que o Aegon, filho dele, seja rei, né, ela escuta isso. Por que que ela escuta isso? Porque ela quer escutar isso. E porque ela acha que ela precisa escutar isso, assim, a verdade foi essa, assim. Ela escolheu escutar essa coisa. Escolheu conscientemente, inconscientemente, isso é parte da discussão, mas certamente boa parte foi inconsciente, viés de confirmação dela, assim, entendeu? Foi ela foi o inconsciente dela querendo escutar isso e fazendo ela escutar isso sem nem o consciente dela perceber, assim. Então a gente já falou muito sobre viés de confirmação aqui, e voltando no tema de inteligência que a gente tava falando agora, como ele é o inimigo do... Ele que invalida a inteligência, né? O viés de confirmação é aquela coisa que vem para você ter informação e ela não servir do jeito certo, porque você não tá lendo do jeito certo, porque você não tá olhando do jeito certo.
É, o viés de confirmação, ele sabota o valor da informação, assim.
É, porque... exatamente, assim. Ele coloca bombas nos pilares.
Total. E se você for parar para pensar nesse próprio exemplo aí da Alicent, né? É viés de confirmação tão na veia, porque... ela viu ao longo da vida inteira o rei defendendo a Rhaenyra o tempo todo. Toda vez que ele teve a oportunidade de fazer isso, ele fez. Nos últimos momentos, a última força que ele teve para fazer aquela caminhada até o trono, que ele fez para decidir a questão lá de Driftmark, toda vez ele defendeu, e ele não aceitava que os filhos eram bastardos, e ele reforçava: Rhaenyra é minha sucessora, o tempo todo. Aí no leito de morte, o cara meio delirante, no último momento ela acredita que, ah não, ela tá falando do Aegon, ele que tem que ser rei. É muito assim, né, do tipo, você tem uma informação que tá com consistência, com clareza, na caminhada inteira, só que no último momento você ouve uma coisa que desvirtua tudo isso, e você se abraça, né, naquilo. Mas por que o Dani falou na frase ali da lição, uma dose de dissimulação? Porque eu acho que muitas vezes a gente cai no viés de confirmação de forma inocente, vamos colocar assim. A gente, tipo, não tá nem percebendo que a gente tá caindo. Acho que isso, de fato, acontece. Mas eu também acredito no viés de confirmação meio dissimulado, assim, sabe? Que você tem uma dose ali de querer abraçar o negócio meio na má intenção, uma informação para aplicar sua agenda, assim, sabe? Eu acho que esse foi o caso da Alicent. Aí é discutível, né? Até pela personalidade que eles criaram para ela na série é discutível, mas eu acho que na vida real a gente é, às vezes, um pouco dissimulado, sim, para usar informação, para reforçar a nossa agenda de uma coisa que a gente nem confia tanto, assim. Aí é uma sabotagem mais consciente, sabe? Bom, vamos lá então, vamos para a sétima lição aqui. Estratégia é sobre jogar com os recursos que se tem. Então aqui a gente vai falar sobre aquela discussão que eles tiveram na mesa iluminada, aliás, parênteses, que coisa linda aquela mesa, né, cara? A gente tinha visto aquela mesa ali em Dragonstone, tanto com a Daenerys discutindo com o Jon, o plano de batalha lá no norte, quanto o Stannis, né? Quando ele tava tentando recuperar o trono. Só que a gente não vê ela iluminada, né? Caraca, as velas iluminando embaixo, maravilhoso. Enfim, mas fecha parênteses. Ali eles estavam discutindo, eles estavam com o mapa de Westeros aberto ali. E discutindo o que eles poderiam fazer, né? Então, quando o Daemon se coloca numa posição ali meio de general do ataque. E quando a Rhaenyra chega, pós-coroação, pra ouvir os seus generais, né? O que a gente pode fazer. Você vê que ele vai trazendo o que é possível e o que não é possível. Então ele tem uma fala ali que ele fala assim, ó, pra atacar, a gente tá meio fraco, porque a gente não, o exército do adversário é bem mais numeroso e a gente ainda não tá com alianças tão bem formadas. Mas pra defender, a gente tá muito sólido, porque atacar Dragonstone é muito difícil com os recursos que a gente tem, com o exército que a gente tem, os homens que a gente tem, os dragões que a gente tem, invadir a gente é praticamente impossível. Então, na defesa, a gente pode jogar. No ataque, agora, tá mais difícil. E eles começam a discutir sobre as possíveis alianças. Tá, o que os Stark vão fazer? O que os Baratheon vão fazer? Ah, eles já estão ali, os Hightower já trouxeram a galera do Jardim de Cima. E aí começa a se montar o tabuleiro para entender que tipo de recurso você tem, que tipo de recurso que você não tem. Para entender o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E esse é o centro nervoso de qualquer discussão estratégica, né? É você ter os seus recursos na mesa, ter o seu objetivo posto e entender o que dá para fazer, né? E ali a discussão começou a pegar.
E aí pensa num paralelo, para ficar no tema streaming aqui, porque a gente já falou muitas vezes, faz um paralelo aqui. A Disney e a Netflix e a Amazon Prime também estão olhando para uma mesa assim, sabe? Que eles colocam ali na mesa deles quais são as propriedades intelectuais, quais são as propriedades de tecnologia que eles têm, quais alavancas de tecnologia, quais alavancas de ecossistema eles... para poder chegar aonde eles têm. Falar, então a Amazon Prime fala, putz, eu não tenho Game of Thrones, mas eu posso ter Senhor dos Anéis. Então eu posso olhar dessa coisa, vou mandar o... Sabe, você vai fazendo escolher. Às vezes você tem um produto, às vezes você não tem um produto, então você vai para um outro segmento, para um outro mercado. Às vezes você decide desenvolver um produto para combater com alguém, mas é tudo sobre essa discussão de recurso. Se você tem, você tem chance. Se você não tem isso delineado ou construído ou clareza sobre isso, você não tem nada na mão.
Total, essa coisa de recurso aí também. Tem muito um lado que se fala muito nessa tabuleiro dos streamings aí, como o recurso de financeiro, monetário mesmo, por exemplo, da Apple e da Amazon, fazem com que elas possam usar o recurso preço que a Netflix não pode. A Netflix só tem essa fonte de receita. Ela não pode se dar o luxo de cobrar 10, 12 reais. A Apple e a Amazon já podem. Então é isso, é o recurso que você tem e que te permite fazer, né? Então aquela discussão foi bem interessante nesse sentido, né? O que já nos leva à próxima discussão, que é um pouco do desfecho dessa história. O que eles escolheram, né?
Então, eles escolhem ali fechar pelo mar, assim. Tipo, eles vão estrangular a decisão deles na guerra. Eles vão estrangular os Hightowers, os verdes, né? Não permitindo que o comércio passe por aquele mar. E aí eles não consigam fazer. Eles vão meter o embargo de Cuba ali. Sobre os Hightower. E a lição aqui é que, assim, como vantagem competitiva é tudo, assim, né? É quase tudo em estratégia, assim. Na verdade, você ter a vantagem de dominar aquele mar ali do meio, você dominar alguma coisa, você pode estrangular o outro, assim, a estratégia é jogada em cima das vantagens que a gente tem, assim, de como você alavanca essas vantagens, como você faz elas serem maiores que outra coisa, como você faz elas te colocarem em algum outro lugar, assim.
É, total. E essa vantagem ali é muito especial pra eles, porque... Na verdade, na série inteira, ficaram enchendo o saco com Stepstones lá, né? Toda hora falando daquela batalha. E aí o Daemon foi pra lá e venceu a batalha. Aí os caras voltaram, a tal da triarquia. No final, teve um payoff de falar, não. Quando, né, o Sea Snake lá, o líder dos Velaryon, ele conquista de novo o Stepstones, ele fala, dessa vez eu fiz o trabalho direito. Eu garanti que eu vou ter o domínio do Mar Estreito, ou seja... O caminho de Essos para Westeros, né, para os dois continentes, está fechado ali no controle daqueles caras. Isso é uma vantagem competitiva absurda, porque ele pode gerar esse estrangulamento. E olha que interessante, né? O Daemon tinha falado, a gente não tem recurso para atacar. Então a gente não vai conseguir atacar os caras, que a gente vai perder. Se você tem uma vantagem competitiva para suprir essa falta de recurso, como essa, falou, não preciso atacar, eu preciso estrangular. Eu cerco os caras, não deixando chegar recurso. Quando eles estiverem muito fracos, eu ataco. Então, é uma vantagem competitiva que, inclusive, ela supre a sua falta de recurso para o movimento óbvio que seria o ataque, né? Então, isso é bem interessante, assim. A busca por uma vantagem competitiva sustentável, eu acho que é das coisas mais antigas em estratégia, né? Você pega textos mais clássicos, Michael Porter e tal... É uma coisa, um pilar, assim, né? Vantagem competitiva sustentável. Qual é a que a sua empresa tem para competir? E não é muito claro para a maioria das empresas, né? Qual é a sua vantagem competitiva sustentável, mas aqui é uma lição bem legal sobre isso, assim. Como ter uma é algo matador, assim, né? Que provavelmente vai garantir a competitividade deles. Vocês vão ganhar ou vão perder, mas competitivos eles serão. E, por fim... O nosso bônus aqui, né? A gente falou 8 lições e um bônus. Esse bônus aqui, ele não tem tanto a ver com estratégia diretamente, não pelo menos tão diretamente quanto as outras, mas é algo que faz muita diferença, sim, no mundo real, inclusive. Que é o valor do poder simbólico.
Ô, louco, que frase bonita.
Ah, lindo, né? Valor do poder simbólico. Eles, em alguns momentos da série, né, pelo menos 2 momentos, eu acho que os próprios Hightower, eles fazem movimentos de simbolismo, que são muito importantes. Lá atrás, quando o rei Viserys começa a derrocada de saúde dele, né, e que praticamente o Otto, como mão do rei, está liderando, eles começam a trocar os símbolos da casa Targaryen por símbolos não da casa Hightower, porque seria uma usurpação muito direta, mas eles começam a colocar o símbolo da fé do Sete. Porque é uma coisa que, em tese, é do reino inteiro, uma coisa mais neutra, e só que já começa a colocar uma posição, do tipo, ó, os Targaryens estão enfraquecidos simbolicamente, e o reino pode ficar mais homogêneo sobre outra coisa que não os Targaryen, mas sobre a tal da fé do Sete lá. É, isso foi um movimento lá atrás. O Daemon até percebe quando ele volta pra King's Landing, ele dá uma cutucada sobre isso. Mas tem um segundo momento lá no episódio 10, que eu acho que é mais incisivo ainda, em que o Otto vai lá, né, oferecer o acordo que eles têm pra ficar tudo bem ali com a Rhaenyra. E aí eles começam a... Né, a discutir, um acusar o outro de usurpação, não sei o que, não sei o que lá. E aí, em um dado momento, o Otto fala assim, amigo, é o seguinte, o Aegon é o filho homem mais velho do rei que morreu. Ele foi coroado com a coroa do Aegon, o conquistador, né? O Aegon, o segundo do seu nome, né? Pegou a coroa do primeiro do seu nome, que é o conquistador, que é o grande mito, né? Da casa Targaryen. Ele foi coroado com essa coroa na frente de todo mundo em King's Landing, porque eles forçaram a barra, não sei se vocês, quem viu lembra daquela cena deles empurrando a galera pro fosso lá, pra coroação do Aegon, pra muita gente ver. Então tudo isso era muito proposital, pra criar o poder simbólico mesmo, assim, né? Então muita gente viu o homem, filho primogênito, sendo coroado com a coroa do Aegon Conquistador e com a bênção de um monte de lords que eles forçaram a barra para descumprir o juramento com a Rhaenyra e fazer um novo juramento para o Aegon. Então tudo isso é a forçação de barra do poder simbólico para criar legitimidade. Falar assim, cara, a gente fez tudo isso, isso já aconteceu. A gente é simbolicamente legítimo, você que está disputando o trono agora. E é muito louco isso, né? Então o poder do simbólico é muito forte nesse momento. E não dá para negar como isso é muito forte na nossa sociedade, assim, no nosso mercado, assim, né? O poder de alguns símbolos, alguns ícones, algumas frases. Isso tudo movimenta muita coisa, né? Movimenta players dentro de um tabuleiro, representa vantagens competitivas, meros símbolos, né? Representam vantagens competitivas. Então, acho que trazer esse bônus aí como algo que acontece e favorece e muda a forma como as estratégias são feitas também, né?
Cara, mas esse tema é gigante mesmo, assim, né? Porque é um dos meus temas favoritos de estratégia, que é a ideia de hard power e soft power, né? Que é hard power, pensa poder militar, econômico, coisas mais concretas. Assim. Poder soft, poder simbólico, cultural, tudo mais. Então pensa assim, Estados Unidos, potência global. Eles têm muito hard power, então tem bomba atômica, tem exército, tem economia e tem soft power. Tem o cinema influenciando, tem o idioma que é falado ali, falado em muitos lugares no mundo, tudo mais, entendeu? Quando foi a Olimpíada de Pequim, os Jogos Olímpicos em Pequim, imagina, uma potência se levantando também em hard power, mas ali eu lembro que a abertura foi um resgate do soft power chinês, assim, sabe? Cara, a gente inventou o papel, a gente inventou o macarrão, a gente, sabe assim? É falar assim, cara, a gente é influente no mundo nessas coisas também que fazem parte das nossas vidas, não é só porque a gente tem um monte de fábrica. E eu acho que sempre equilibrar toda estratégia, você tem que pensar assim, tá, o que eu tô fazendo de concreto pra ser aqui e o que eu tô fazendo de simbólico pode vir e fazer diferença pra gente.
Bom, então é isso, pessoal. Falamos aí, falamos de House of the Dragon, o que a gente pode extrair de lições, né? De estratégia sobre ele, aplicações aqui no mundo real. E esse talvez seja um tipo de formato, né? Que seja legal. A gente quer ouvir vocês aí. Manda e-mail em podcast@sandbox.e. Fala pra gente, pô, vocês curtiram, vocês gostaram? É uma coisa que é bacana. Por exemplo, eu me interessaria muito em fazer quando saísse a quarta temporada de Succession, agora que o Dani também é um espectador da série. Pô, ia ser da hora falar sobre estratégias ali naquela confusão de Succession. Até porque House of the Dragon é Succession com dragões, né? Porque é a mesma família brigando por alguma coisa que eles querem, por uma sucessão. É exatamente a mesma coisa, só que com dragão, capa e espada. Então, de repente, é uma coisa que a gente pode fazer mais vezes. Dá um feedback aí pra gente. Fala o que vocês acharam que a gente quer saber, tá bom? Então agora vamos para as nossas dicas da semana. Bom, a minha dica da semana, para ficar no tema, é uma matéria do Washington Post. Ela tem o seguinte título: historiador militar disseca o plano para defender o Winterfell. Spoiler alert, os humanos são os idiotas. Isso daqui é o quê? É uma matéria em que o Washington Post conversou com um historiador militar, né? Um historiador mais focado nos estudos aí de grandes batalhas militares, etc e tal. E eles foram fazer uma análise do plano dos humanos para defender o Winterfell na batalha final contra os White Walkers, né? Que era aquele mal profetizado pelas canções de Gelo e Fogo. Ele chegou, o inverno chegou. E os humanos precisaram defender o Winterfell e fizeram aquela batalha toda ali, épica, escura pra caramba, que a gente mal conseguiu enxergar. Obrigado, HBO. Mas ele disseca aqui, é muito legal o texto, porque ele começa a mostrar como que aquele plano deles era muito ruim, baseado em várias outras campanhas militares da história, assim, né? Então ele vai fazendo uns paralelos e mostrando como o plano não era uma boa, a estratégia de defesa não fazia sentido, não parava de pé, e como eles poderiam ter feito diferente, assim. Então, pra quem curte Game of Thrones, tá com saudade um pouco daquele tipo de batalha ali também, esse é um texto bem legal que fala da série, mas fala de estratégia também, de um jeito interessante, usando essa base militar também. E você, Dani?
Eu vou sair um pouco do tema Game of Thrones aqui, pra gente voltar, e vou falar de, na verdade, de um trabalho de um designer. O trabalho se chama Visualize Value. Visualize Value, cara, é um designer, basicamente, que criou uma conta de Instagram e de Twitter. Ele faz design sobre conceitos atuais de negócio com uma linguagem muito simples visualmente. É muito legal, assim, é muito legal. Então, você entra no Instagram, procura lá Visualize Value, tem um monte de coisa, tem um site, eles têm curso, aí depois já tem um monte de produtos, outras coisas que eles criam ali a partir das ideias que eles criaram. Mas eu acho muito interessante, porque acho que sempre tem nuggets de aprendizado, assim, ou de clareza, assim, tipo, eu mandei ontem um pro Fê sobre poder da especificidade, que eu achei super legal. E sempre tem sobre foco, tem sobre zilhões de conceitos ali, importantes, todos traduzidos com a mesma linguagem visualmente. Então, é legal para você ver coisas e aprender, é legal para você ter uma referência de design interessante, e é legal que, quem sabe, você pode ser útil numa apresentação. São slides prontos, galera. Você vai,
sucesso.
Fundo preto, você pega, baixa um, faz um ponto que você quer ali e brilha muito.
Muito bom, muito bom. Então, como sempre, gente, dicas estão aí no post. Então, acessem lá para curtir. E agora vamos dar tchau para vocês, relembrando o que eu falei no final do bloco passado. Falar com a gente ali em podcast@sandbox.ee, mas também, claro, nas nossas redes sociais, sandbox_ee no Instagram, no LinkedIn, se você colocar Sandbox Escola de Estratégia, você nos acha fácil. A gente pode conversar por ali, por e-mail, por onde vocês quiserem. E, evidentemente, você segue a gente aí. Se você não segue a gente ainda, né? Pintou, achou o podcast de algum jeito, gostou? Então vai lá no tocador, segue a gente e não deixe de dar 5 estrelinhas para nós. Nos ajude na Guerra dos Tronos. Estamos em busca de altas posições. Então nos dê 5 estrelas. Tá bom, gente? É isso. Até semana que vem. Valeu.
Obrigado, pessoal. Beijo.